De volta aqui no Bom Dia Palmeira e estou recebendo o Luiz Alfredo Slurzers. Ele que vem falar um pouquinho para nós hoje sobre os produtos orgânicos que são aqui em nosso município produzidos. Luiz Alfredo, muito obrigado por estar conosco nesta manhã. Bom dia.
Bom dia, Helder. Bom dia a toda a equipe da Rádio Ipiranga e um especial bom dia a todos os nossos ouvintes deste noticiário. Aliás, já de cara eu quero parabenizar pela iniciativa de um informativo logo pela manhã. É bastante interessante. Sempre que posso eu escuto. E agora pega também lá no Paiol do Fundo, quando eu estou na chácara lá, também a gente está escutando. Obrigado pelo convite. Eu falo aqui em nome da APEP, nossa Associação de Produtores Orgânicos, e que faz parte de uma grande rede que a gente vai explicar um pouquinho aí nesse nosso bate-papo.
Para a gente iniciar essa conversa, Luiz Alfredo, qual que é o número de produtores hoje que nós temos aqui no município, que inclusive tem esta obrigatoriedade da certificação de produtos isentos de agrotóxicos?
Hoje nós contamos com 11 famílias certificadas pela Rede Ecovida. Nós temos outras certificações que são feitas por auditagem, que são organismos de certificação, são empresas de certificação por auditagem, tipo IMO, EcoCert, o próprio Tecpar, que é do governo do estado do Paraná. Eu, inclusive, teve uma época que eu tive certificação no Tecpar. Mas dentro da Rede Ecovida, do nosso grupo São Francisco, que faz parte do núcleo Maria Rosa da Anunciação, nós temos 11 famílias em Palmeira. Tem algumas famílias que estão iniciando agora a participação também para entrarem nesse processo de certificação, que ele é um pouquinho, como deve ser mesmo, exigente, bem controlado, para que a gente tenha todo o controle da produção e que o consumidor também tenha garantia de que o trabalho é feito com bastante seriedade. Então a gente vai explicar um pouquinho também dentro da nossa conversa aí como que é todo esse processo. Ah, é produtor orgânico. É produtor orgânico, a gente tem. A produção orgânica não é uma novidade. Né? Antigamente, a gente fazia só produção orgânica. Eu lembro que, quando eu era piazote ainda, né, então a gente fazia produção, quando começou a aparecer o adubo, os venenos, que também se chamam de defensivos agrícolas, mas eu chamo de veneno porque mata a planta, mata os insetos, né? Mata pessoas, né? E assim como tem venenos orgânicos também, né? Tem venenos que são da própria natureza. A própria natureza oferece alguns insumos que também são tóxicos, né? A gente iniciou lá, quando começou a agricultura, começou de forma orgânica. Uhum. Depois que veio o pacote de produtos químicos, a Revolução Verde, como é conhecida. Então, a produção orgânica não é uma novidade, mas ela, quando você já está dentro da produção química, a volta para a produção orgânica, ele é um processo um pouco demorado. Então, ela exige uma decisão ideológica mesmo da pessoa que vai fazer. Nós já tivemos, no passado aí, muitas famílias que entraram na produção orgânica, não só aqui no município, mas em todas as partes, né? Que entra muito mais pensando no recurso, no retorno financeiro imediato ou a curto prazo. E às vezes não é isso que acontece, né? Então as pessoas acabam mudando de atividade ou retornando para a produção usando os recursos disponíveis hoje na produção química. Então essa produção orgânica ela exige primeiro uma conscientização da pessoa. Então, a certificação está primeiro na consciência da família. E é um trabalho familiar. Né? E a gente tem também os produtos que são por auditagem. Nós temos em Palmeira produtos por auditagem. Nós temos um exemplo aqui muito próximo e que é conhecido no Brasil inteiro, eu acho que até em outras partes do mundo, que é a Fazenda Madeiro, uhum. Né? Que é da família Nogaroli. Né? Inclusive, esses dias eu conversei com o Rogério, de passagem, vou fazer uma visita lá, né, conversar com o Vicente, que é quem coordena o trabalho lá na fazenda, que está aqui em Palmeira e que produz os alimentos, alface, não, outros alimentos, para os sanduíches da Madeiro, que são orgânicos e são certificados por uma auditagem. Então não é uma produção familiar, é uma produção empresarial de produtos orgânicos. Então existem vários níveis de produção orgânica. No nosso caso, são produtores familiares, uhum. São produção de agricultura familiar. Então, são pequenas propriedades e que trabalham com a diversificação e que trabalham com a certificação da propriedade. Então, o cachorrinho que está lá também é orgânico, o porquinho, a vaquinha, todo o ambiente é tudo tratado de forma orgânica. Né? Então, toda vez que a gente faz uma certificação da propriedade, que é feita de forma participativa, então o nosso sistema funciona assim, nós temos a família, a minha família, a família do Silvio, do Roberto, do Fernando, da Vimari, Rogério, da Neuza, enfim, todas as famílias, né, do Zeco, todas as famílias que fazem parte desse grupo, que é o Grupo São Francisco, até é muito sugestivo o grupo, né, de São Francisco, que é o patrono da ecologia, e esse grupo tem a família faz parte do grupo, o grupo faz parte do núcleo, que o núcleo ele está sediado na Lapa, junto à cooperativa Terra Livre, e que tem 33 grupos em 5, 6 municípios aqui da nossa região. Esse é um dos núcleos.
Um deles.
Depois nós temos 17 núcleos no estado do Paraná e mais de 30 na região sul. É uma rede chamada Rede Ecovida de certificação e que tem o registro no Ministério da Agricultura. Eu trouxe até aqui para te mostrar.
Sim.
Depois você pode até tirar uma foto e colocar lá na página da rádio. O certificado que a gente tem, que é o certificado da Rede Ecovida. E nós temos um registro que tem um número do registro no Ministério da Agricultura. Então,
sim,
se você entrar lá na página do Ministério da Agricultura e acessar esse número, você vai ir lá. A família do Luiz Alfredo e Maria Alice são certificados pela Rede Ecovida e estão registrados no Ministério da Agricultura.
Esse assim certificado ele é renovado com um período?
Anualmente.
Anualmente.
Anualmente. Ele tem validade de um ano e esse certificado ele é renovado. Eu estou, Helder, gastando um pouquinho de tempo aqui para os nossos consumidores entenderem realmente
como que funciona,
como que funciona o nosso sistema.
Muito bem.
Então, só deixa eu
sim,
concluir.
Claro.
Então, aqui tem um outro certificado de uma outra família. Né? Então, todas as famílias recebem esse certificado. No verso, tem a relação dos produtos, que você perguntou quais são os produtos.
Sim.
Então, cada família tem uma linha de produtos. Né? E aqui tem alguns produtos que, por exemplo, eu penso em plantar ainda. Então, pode ser que eu não tenho ele hoje disponível.
Sim.
Mas eu vou plantar ele em junho, julho, ou na saída do inverno. Então, é tudo muito bem controlado, sabe? E a gente tem um caderno de campo onde a gente faz a anotação de todos os insumos que entram, os insumos que seja cama de aviário, que seja os produtos biológicos para controles do ambiente, para que a gente possa ter a produção. E essa certificação é feita de forma coletiva. Então, todo ano a gente visita 3 propriedades.
Sim.
E vem uma comissão de ética da rede, que vem, são 3 pessoas que vêm, e mais os técnicos da UEPG, que nos acompanham, do programa Lama. E a gente passa o dia todo nessas 3 propriedades, vendo tudo. Vendo
sim,
a água, vendo a floresta, vendo os animais, vendo a terra, vendo tudo. O jeito que a família trabalha, se tem agroindústria, como que é produzido, como que é processado tudo, né? Então, por exemplo, nós temos a agroindústria do Roberto e da Vilmari. São as duas agroindústrias que nós temos aqui no nosso grupo, aqui em Palmeira. Então, alguns insumos vêm de fora. Por exemplo, açúcar orgânico. Ele tem o selo de produto orgânico. Esse selo Brasil
sim,
orgânico.
Tá?
Então, a gente não tem a produção de açúcar aqui. O clima nem permite. Quer dizer, pode até produzir, mas não é digamos
o carro-chefe
assim,
aqui.
Exatamente. Então, a gente adquire insumos de fora. Tudo isso é registrado.
Os produtos têm que ter essa procedência também.
Todos têm que ter o registro. Tem que estar registrado no Ministério da Agricultura com certificação. Esse aqui é certificado pelo IBD. E outros produtos são certificados pela IMA, pela Ecocert, pelo Tecpar, por todas essas entidades. Aí a gente faz a visita, depois dessa visita é feito um relatório, uma ata, e é mandado esse relatório, essa ata, para o Ministério da Agricultura, para o PAC no Rio Grande do Sul primeiro, que é o Organismo Participativo de Conformidade Orgânica, e eles mandam a documentação para o Ministério da Agricultura que aprova ou não a certificação.
Sim.
Então não é assim, eu sou produtor orgânico certificado. O processo é bem dobradinho. No caso nosso, é um custo baixo, e por isso que a gente optou por esse sistema participativo, porque por auditagem é muito caro o processo. E tem outro diferencial também, que por auditagem eu posso certificar um produto.
Se
o resto da minha produção, eu posso fazer soja transgênica, posso usar. Mas eu tenho um produto certificado pelo IBD.
Aqui não, aqui é a propriedade.
Aqui é a propriedade, certificação da propriedade. Tem propriedades que têm conversão, ainda tem produção convencional, mas não tem transgênico. A gente não usa nenhuma semente modificada geneticamente. Então pode ser que tem propriedades que têm ainda produção usando alguns insumos químicos. Mas esse é o processo de produção nosso.
Bem interessante e com certeza deixou claro para que as pessoas entendam como que isso funciona. Vou utilizar aqui do exemplo da sua propriedade, inclusive está no certificado deste ano, que foi agora assinado em fevereiro, 22 de fevereiro de 2021, por exemplo, dos produtos produzidos na nossa região. Era uma das questões, vou ler rapidamente alguns deles aqui. Abóbora, abobrinha do tronco, aipim, mandioca, alho, ameixa, amora preta, batata, a mandioquinha, batata doce, batata inglesa, berinjela, cebola, centeio, couve, brócolis, couve-flor, couve-folha, feijão, feijão de vagem, hibisco, laranja, marmelo, melancia, milho, milho verde, nectarina, pepino, pêssego, fisalis, pimenta, quiabo, repolho, tangerina, polcã, tomate, trigo. Ou seja, como o Luiz Alfredo explicou, a propriedade que tem essa certificação, tudo que produzir ali vai ser orgânico.
Isso, exatamente. Você achou soja aí?
Soja nesta não apareceu.
Não tem, porque a gente não produz soja. Soja Sim. é uma produção mais de larga escala, então quando a gente precisa de soja, a gente compra de produtores que tem, vai principalmente na região sudoeste. Mesmo esquema. Uhum. É o mesmo esquema. Trigo, eu já produzi trigo, hoje não tenho trigo. Esse ano, com o meu sobrinho, a gente está planejando um plantio de trigo novamente. Tem o Silvio com a Clunice, que fazem pães orgânicos, a Vilmaria também, tem na agroindústria dela. Então, é um produto que a gente produz, um ano sim, o outro não, porque é um produto também que pode estocar, então a gente diversifica bastante. E tem muitos produtos aqui que, quando a gente fornece cestas para o consumidor, eu, por exemplo, de repente eu não tenho brócolis, mas o Roberto tem. Uhum. Ah, então ele me fornece o brócolis e eu coloco na cesta que vai para o consumidor. Sim. Então nem todo produto que está dentro da cesta que eu vou entregar para o consumidor ou que vai estar na minha barraca lá na feira é meu. Uhum. Né?
Sim.
Pode ser de um outro produtor e que a gente troca. Então é bem bacana porque a gente faz todo esse esquema de troca. E todo mês a gente tem uma reunião.
Uhum.
Sempre numa propriedade diferente da outra. Claro que agora com a pandemia a gente está fazendo online também, usando esse recurso que, felizmente, a tecnologia nesse momento está sendo muito útil. Né? Então a gente está fazendo esse trabalho. Mas todo mês a gente tem uma reunião, a gente vai na propriedade e faz exatamente o mesmo processo que é feito quando vem a certificadora, a comissão de ética do núcleo que vem para fazer a certificação. Então nós fazemos parte desse núcleo e tem mais de 300 famílias hoje.
Olha que interessante. E é um trabalho grande e com certeza traz grandes frutos disso tudo, porque incentiva tanto a produção, né, é um incentivo para os agricultores, assim também como as famílias que estão aderindo o consumo desses itens. Agora já estamos com 7 horas e 48 minutos. Nosso relógio caminhou muito rápido, tínhamos outras anotações aqui para a gente falar. Vamos finalizar falando sobre a comercialização, inclusive destacando um dos pontos, né, que acontece semanalmente, que é a Feira dos Orgânicos. Inclusive, amanhã acontece ela.
Exatamente. A gente vem com outro dia com bastante tempo para falar de tudo histórico, né?
Sim.
Desde lá de 2000, antes ainda que a gente começou todo esse processo. A feira hoje, nossa, tem 17 anos, ali na Praça Teodorico. Então, você veja que é uma história, né?
Sim.
É uma história bastante, bastante interessante e a gente já há muito tempo vem lutando pela construção, até você, quando a gente conversava ali, sobre a estrutura, né?
Verdade.
A nova estrutura ali da Feira Verde, que está já no finalmente, já está nos acabamentos. Então, uma reivindicação muito antiga nossa, né? Foram feitas muitas melhorias na feira normal que tem aqui, a feira que também tem produtos muito bons ali na feira, só que ela não é certificada como produção orgânica, que é a feira do antigo mercado municipal, que já recebeu muitos incentivos, né? Financeiros e tudo, financiamentos externos e tal. E a gente estava sempre, como diz o ditado, peleando, né, no sol e na chuva lá com a nossa feira, há 17 anos ali esperando uma estrutura que agora está, felizmente, muito bonita a estrutura que está ali sendo montada. E não é uma reivindicação só nossa, né? Quem é que não conhece o Marquinho do Pastel? Está sempre vendendo o pastel dele.
Sim.
Agora tem outro pessoal que também faz uma praça de alimentação. Então vai beneficiar muita gente aquela estrutura. E, claro, vai beneficiar também a nossa feira, que é feita sempre nos sábados. Até um dos engenheiros que trabalha, que acompanha a obra ali, perguntou, mas por que vocês não fazem feira de produtos orgânicos todo dia? Tá, mas daí quem que vai produzir? Uhum. A gente precisa estar lá na roça plantando, sim, sim, cuidando, colhendo para trazer no sábado. A gente está pensando, e provavelmente a gente vai emplacar também, uma feira na quarta-feira, né? Isso a gente vai começar a discutir no grupo agora, algumas ideias estão surgindo. na quarta-feira, na parte da tarde. Uhum. Né? Então, tipo assim, das 15 às
19
horas.
Ter um dia de horário alternativo.
Isso, uhum. Um horário alternativo no meio da semana, porque aí também oferece um produto no meio da semana para as pessoas terem a alimentação saudável durante toda a semana.
Enquanto a estrutura não fica liberada para o uso, a feira está acontecendo ali na travessa.
Isso, ao lado isso, do cemitério municipal. Isso, ali naquela... Não lembro agora o nome.
Teófilo José de Freitas.
Isso, essa ali mesmo. Aí o pessoal já rapidinho descobriu. O interessante da feira, Helder, porque é uma conversa de família para família também. Então tem pessoas que vão lá fazer compra e encalham lá, sabe? E ficam conversando lá. É tão gostoso porque daí voltam as histórias, as conversas. Sim. E tudo. Então você pode fazer até uma relação dos consumidores que gostam de ir lá na feira. Às vezes comprar uma cabeça de alface e fica lá meia hora, 40 minutos, conversando. Né? E trocando ideias.
E o bom então, é esse contato direto, né?
Isso, tem uma relação
diferente. Do consumidor com o produtor.
Porque né? tem, no mercado tem banca de produtos orgânicos, mas você vai lá, você já conversou com o produtor algum dia? Não. Então na feira você conversa, você troca ideia. Ele fala assim, olha, eu hoje não tenho alface porque deu uns bichinhos lá que também gostam de comer e estavam com fome, comeram. Né? Então na semana que vem já vai ter. Então o consumidor, ele também entende que aqui no inverno não vai comer tomate orgânico produzido aqui. No mercado você vai achar tomate convencional que vem de São Paulo, que vem de outras regiões. Então o consumidor também acaba entendendo que ele consome produtos da época na sua região. Uhum. Isso é bem interessante, daria tempo também para a gente discutir por que não é bom para a nossa saúde comer tomate aqui no inverno. Porque o nosso organismo não está preparado para fazer toda a digestão de tomate aqui, porque ele não é produzido aqui, ele vem de fora. E a comercialização, então, é feita assim, Helder. E outra forma que a gente faz também, e que é muito bacana, são as cestas. Então, na terça-feira, o Roberto, não são todos que entregam cestas, né? Mas, todo mundo sempre oferece produtos para a cesta, certo? Mas as entregas, quem principalmente faz é o Fernando, é o Roberto e o Silvio. Uhum. Então, na terça-feira, o Roberto e o Fernando e também na quinta-feira, o Silvio. Então, eu não sei hoje assim, porque varia. Uma semana tem mais pedidos, os pedidos. Sobrou um repolho da semana passada, então não vou pedir hoje. Né? Então, é uma relação bem direta via WhatsApp, né, com os grupos e tal, de consumidores, mas dá seguramente mais de 180 cestas hoje que são entregues toda semana.
Sim.
Então,
é um volume bastante considerável.
E tem uhum. alguns acordos assim que de funcionários, de pessoas que recebem o salário, que praticamente uhum. todo mundo faz, tem isso, então faz acerto no final do mês, quando sai o pagamento. Hoje já tem pagamento por Pix, então tem lá a família do Silvio, por exemplo, a maior parte já é direto, a pessoa faz o pedido, já passa o valor, já entrou na conta, só passa e entrega com todos uhum. os cuidados, né? Tem pessoas que inclusive deixa ali na calçada, só bate palma, a pessoa sai de dentro, pega a cesta e vai para dentro, né? Claro, tomando todos os cuidados que exige o momento, né? Dificultou muita coisa, mas também tem as vantagens, né? Que cria uma relação diferente entre as pessoas, né?
Esse de
respeito,
novo.
Né? Eu uhum. tenho que te respeitar, porque eu espero que você me respeite também.
Luiz Alfredo, 7:53. Obrigado por estar aqui conosco. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Hoje a gente só começou, temos muito o que aprofundar, falar e valorizar esse trabalho que é desenvolvido por esse grupo, como a gente comentou aqui, das 11 famílias. Amanhã, se você quer saber mais, passe, visite a feira. A partir de que horário, Luiz?
Às 6 horas o povo já está começando a montar barraca, bem cedinho. Com esse friozinho aqui, mas pode ir mais tarde lá que vai ter, o pessoal fica até 11:15, 11:30, dependendo do dia, né? E então a gente fica muito satisfeito de ter recebido esse convite, voltamos a conversar, né? E nessa semana ainda vou conversar com o secretário Fernando para ver como é que vai ser o esquema da abertura da feira ali, o funcionamento, porque por enquanto a gente está deixando embaixo de uma lona ali dentro do mesmo espaço da obra as nossas barracas, né? A gente desmonta e deixa ali porque é uma estrutura que para ficar carregando é complicado. A gente vai acertar tudo isso também e com certeza no dia da inauguração vocês vão Sim, estar lá também.
Lá, voltamos antes de falar e estaremos lá acompanhando.
Exatamente. Eu quero agradecer em nome do nosso grupo, de todas as famílias, um abraço para todas as famílias que estão nos ouvindo agora. Agradecer esse espaço e vocês sempre fizeram divulgação na nossa feira, não como comercial pago, mas como notícia e como ajuda e apoio mesmo. A gente quer agradecer de coração mesmo por esse apoio que vocês dão para nós.